Muito bem, meus irmãos. Nós estamos expondo o Evangelho de Lucas, começamos na semana passada. Você que não assistiu a primeira exposição, recomendamos que você encontre lá no YouTube a playlist da exposição do Evangelho de Lucas, para que você possa acompanhar toda a linha de raciocínio. Como nós falamos na semana passada, depois de um prefácio, o autor do livro, Lucas, que era médico, discípulo de Jesus, ele trabalhará circunstâncias ao redor do nascimento de Jesus. Então hoje nós veremos, se Deus permitir, o prenúncio, um anjo que vem avisar a respeito do nascimento do primo de Jesus, que é um personagem muito importante na história, na vida de Jesus. Na semana que vem, se Deus permitir, trabalharemos esse mesmo anjo trazendo um prenúncio a respeito do nascimento de Jesus, e aí veremos na sequência o nascimento do primo e depois o nascimento de Jesus, e assim fecharemos o primeiro capítulo. Depois veremos como Jesus, com 12 anos de idade, já dava evidências para quem estava ao seu redor, que não era um menino comum, mas era o Filho de Deus. E aí sim nós entraremos, depois de ver essas circunstâncias do nascimento, da infância de Jesus, no ministério de Cristo, na sua obra e tudo aquilo que nós já vemos, conhecemos e queremos nos aprofundar. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Nós leremos a partir do verso 5. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como que eu terei certeza disso, pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada? O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais, no devido tempo, se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para sua casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: "Foi isto o que o Senhor me fez, ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas." Meus irmãos, Lucas começa precisando o momento histórico do nascimento de Jesus. E é por isso que a gente sabe exatamente quando Jesus nasceu, junto com outras fontes documentais. Ele diz que foi nos dias de Herodes, rei da Judéia. Esse Herodes, meus irmãos, foi um homem que não era judeu. A etnia dele era Idumeu. Ele era de uma região próxima a Jerusalém, era um homem envolvido com o Império Romano, que era o império que governava toda a região de Canaã, Palestina. Toda aquela região já era dominada pelo Império Romano, e esse Herodes foi colocado então no poder pelos romanos, e ele governava tudo o que nós conhecemos hoje como Israel e parte da Jordânia. É chamado de Herodes Magno ou Herodes o Grande. Esse Herodes, inclusive, não é o mesmo Herodes que aparece 30 anos depois na história. Eu quero te antecipar isso. Então, ele teve filhos, um deles tomou uma parte do reino, a gente falará disso no tempo certo. Mas esse Herodes era um homem muito importante, com uma força muito grande e com um reino, que era um reino vassalo ao Império Romano, de extensão significativa. Ele, inclusive, foi quem encomendou a reforma e ampliação do Templo de Jerusalém, que era um templo pequeno e se tornou uma das grandes obras arquitetônicas daquele tempo e até hoje da história da humanidade. Ele fez isso porque, não sendo judeu e governando acima dos judeus, ele queria ter a simpatia dos judeus. Homem perverso que não temia Deus, veremos isso nas próximas semanas. Ele era rei de toda a Judéia. E no tempo dele, havia um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus. Zacarias, então, meus irmãos, ele era de uma família sacerdotal. Isso aqui é muito interessante, muito importante nós percebermos, porque naquele tempo não era qualquer pessoa que podia adorar a Deus como você pode adorar a Deus hoje, porque Jesus deu essa oportunidade para todos nós. Naquele tempo, somente os descendentes do Arão, irmão do Moisés, é que tinham o privilégio de entrar no lugar mais profundo e mais sagrado daquele templo, que não existe mais, foi destruído 70 anos depois dessa história, e adorar a Deus de uma forma mais íntima e mais específica. Então, esse Zacarias, ele era um desses sacerdotes, e os sacerdotes eram muitos para o serviço que acontecia na época, porque só havia um templo. As pessoas só podiam adorar a Deus no templo que encontrava-se em Jerusalém. Nas sinagogas, eles iam para ouvir o Antigo Testamento, que era lido e explicado, mas a adoração a Deus somente no templo em Jerusalém. E apesar de enorme e grande, os ritos eram poucos. E haviam então muitos sacerdotes, de forma que, cumprindo um costume estipulado lá por Davi, havia 24 grupos de sacerdotes que se revezavam, de forma que cada grupo servia uma semana, e depois de 24 semanas, via-se novamente até fechar 48 semanas. Então, quando chegava a vez do grupo, e o grupo dele era chamado Grupo de Abias, era o nome que aquele grupo dele recebeu, eles reuniam aquelas centenas de sacerdotes, e nem todos eles teriam a oportunidade de fazer adoração, porque eram muitos sacerdotes para poucas tarefas. Só que aconteceu um sorteio, e ele foi escolhido para fazer algo muito específico, e a gente vai falar disso daqui a pouco. E ele era casado, e o texto fala que o nome da mulher era Isabel, e ela também era das filhas de Arão, porque havia um mandamento de Israel que dizia o seguinte: sacerdote pode se casar com qualquer mulher israelita, contanto que ela nunca tenha conhecido nenhum outro homem. Só que era muito honroso quando um sacerdote se casava também com uma mulher que era da descendência de Arão. Então, esse Zacarias era um homem honrado, um homem honroso, que tinha se casado com uma mulher que também tinha sangue sacerdotal, e eles tinham uma família muito bonita, eles eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Por que que o texto está dizendo isso? Não é porque eles eram perfeitos, porque sabemos que perfeito não há ninguém, nunca houve, a não ser Jesus. Mas o texto está salientando que eles eram pessoas piedosas, justas, que faziam de tudo para cumprir a lei e todos os preceitos cerimoniais da lei judaica que um homem podia guardar, eles guardavam. Um casal de Deus. Por que que o texto está enfatizando que eles eram um casal de Deus? Pelo que está escrito no verso 7, eles não tinham filhos. O senso comum da época era, se alguém não tem filhos, é porque Deus está amaldiçoando essa pessoa. Então, Lucas está deixando claro que eles não tinham filhos, não é porque, de acordo com o senso comum, eles eram amaldiçoados. Eles não tinham filhos, porque Deus não queria dar filhos a eles. Mas, inclusive, eram pessoas fiéis, justas e irrepreensíveis. Isabel era estéril, e além de ser estéril, os dois já estavam na melhor idade. Certamente, o costume das mulheres aqui já tinha cessado na vida de Isabel, e por isso o texto está ressaltando que eles já eram um casal com uma certa idade, de idade avançada, que além do fato dela ter sido estéril e nunca ter tido filho, ela não poderia mais, mesmo se não fosse estéril, por causa da idade avançada. Então aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, como eu havia explicado, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário para queimar o incenso. Queimar o incenso era uma das funções mais importantes que um sacerdote podia ter. Ele iria, pela manhã, levar o incenso dentro de uma sala onde só entrava sacerdote, queimaria esse incenso, que era um preparo de ervas estipulados pela lei de Deus lá no Antigo Testamento, e quando aquele incenso era queimado, um cheiro maravilhoso inundava, tomava conta daquela grande sala, que era chamado Santo Lugar. Depois ele voltava no crepúsculo e fazia o mesmo. Tendo sido sorteado, ele faria isso por uma semana. Uma semana. Isso era algo tão especial, que os judeus criaram uma regra. Se no dia do sorteio você for considerado digno de queimar o incenso, você nunca mais vai poder participar do sorteio para o incenso. Era uma coisa que ou você nunca faria na vida, mesmo sendo sacerdote, ou se fizesse, faria uma única vez. Então, certamente, quando a sorte caiu sobre Zacarias, ele ficou muito feliz. Por quê? Porque o incenso tinha dois propósitos. Primeiro, é um propósito terreno e aromático. Por quê? Porque o sacrifício naquele tempo, meus irmãos, era queimar cordeiro na brasa, com muita gordura, inclusive. Carlos está dando glória a Deus aqui. Inclusive, os sacerdotes comiam desse animal depois do sacrifício. Então, não se havia essa adoração espiritual sem animais como nós temos hoje. Então, você imagina o altar pegando fogo, o cheiro que ficava aquele lugar, porque sacrifício dia após dia. Então, por uma questão de ambiente, era queimado o incenso para mudar o odor do ambiente. E se você estuda, você percebe que esse santo lugar não tinha janela. Então, não é um lugar enorme, super arejado, com janelas de 2 metros de altura. É um lugar com uma entrada única. Então, havia um propósito de criar no ambiente um ambiente agradável, para quando o sacerdote entrasse, ele encontrasse um cheiro agradável. Existe um segundo propósito, que é um propósito metafórico. Porque quando aquele incenso era queimado e dava aquele cheiro maravilhoso, igual esse cheiro do perfume que você gosta, sabe? Aquele cheiro gostoso. Isso representava como Deus recebia as orações do seu povo. A oração do povo de Deus, porque Deus ama o seu povo, é como um cheiro agradável. A gente vai ver isso, inclusive, sendo representado lá no livro de Apocalipse. Então, quando Zacarias recebe esse privilégio, ele sabe que ele vai lidar com a queima do incenso, ele sabe que ele está lidando com um simbólico que representa o Deus que ouve e se agrada de ouvir as orações do seu povo. E ele tinha uma demanda. ele tinha uma oração que ele tinha feito há muitos anos, e talvez já tinha parado de fazer nesse momento. A mulher dele era estéril. E, gente, mais do que ter um sonho de ser pai e mãe, naquela cultura, até os dias de hoje, ter filho é sinal da bênção de Deus. Ter filhos é sinal de ser honrado na sociedade. Inclusive, além dessa questão social, a pessoa passava por uma tragédia econômica, porque quando não se tinha filhos, não havia previdência social. A previdência social em Israel se cumpria no mandamento: honrará o teu pai e a tua mãe. Os filhos eram a previdência dos seus pais. E honrar pai e mãe não é dar um abraço no dia dos pais. O contexto bíblico é honrar, sustentar financeiramente quando eles não tiverem mais força de labor, e você deve cuidar dos seus pais. Então, isso trazia muita tristeza para qualquer pessoa. E ele, então, sendo um sacerdote e não podendo ter filhos, certamente isso era algo que pesava muito no coração do Zacarias e da sua esposa Isabel. Então, ele está lá, dentro daquele lugar, segundo o costume sacerdotal, queimando incenso. Verso 10. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. Então, o sacerdote entrava no horário marcado, específico, pela manhã e à noite, para queimar o incenso. Aquele cheiro inundava aquele ambiente e certamente saía para fora. A multidão vinha e ficava na porta orando a Deus, porque essa era a ideia da queima do incenso. Deus, agora é a hora que Deus vai nos ouvir. Eles tinham essa ideia de que, se eu orar nesse momento, Deus vai me ouvir. Então, tem uma multidão ali orando ao Senhor. E eis que, de repente, verso 11, essa parte, inclusive, eis que mostra isso, apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Então, ele está ali queimando o incenso no altar específico para isso, e aparece para ele um anjo do lado direito. E ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. E aqui vale uma consideração: quantas pessoas estão por aí dizendo que está vendo anjo, e quando vê anjo, começa a gritar, a fazer festa, parece que o Flamengo fez um gol. Muito interessante como no Antigo Testamento, as pessoas, quando elas viam anjo, elas ficavam aterrorizadas. Meus irmãos, e isso é fato. Imagina você orando na sua casa, antes de dormir, à noite. Você talvez ajoelhado, talvez deitado na cama, como você tem o seu costume de fazer a sua oração. E você abre o olho. Tem um ser dentro do seu quarto, que o texto não fala qual era o aspecto de Gabriel, mas seja um aspecto humano, como muitas vezes os anjos se apresentaram, ou com aquela figura apocalíptica de Isaías, com seis asas. Meus irmãos, teve gente na Bíblia até que desmaiou. É assustador, óbvio que é assustador. Então, Zacarias fica, o temor se apodera. O anjo então fala com ele: não tenha medo, nós estamos no verso 13, não tenha medo não, porque a sua oração foi ouvida. Aqui está a evidência que ele já tinha orado, ou estava orando no momento, ou já tinha orado muitos anos na sua vida. Eu creio nisso, que por muitos anos na sua vida, mas não estava orando mais. Eu vou te mostrar o porquê. Ele orou por isso, pedindo a Deus um filho. E agora o anjo vai dizer: não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Eu vim aqui para trazer a resposta da sua oração. Imagina que experiência maravilhosa, meus irmãos. Você que está orando, a gente aqui orando pela Bíblia, vem um anjo aqui e fala um negócio desse com a gente. Então, o anjo continua: Isabel, a sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. O anjo anuncia que a mulher, que é estéril e que está em idade avançada, vai ter um filho. O anjo anuncia o nome dessa criança. Foi a mesma coisa que um anjo fez com Abraão, dizendo: o nome do seu filho vai ser Isaac. O próprio Deus dá o nome a esses bebês que são importantes na história da salvação. Então, João não está recebendo só a notícia que Deus vai abençoar com um bebê, mas esse bebê vai ser alguém muito importante. a ponto que o nome dele está sendo dado pelo próprio Deus na boca do anjo. E a palavra João significa: o Senhor é gracioso. Então é um tempo da graça de Deus na terra, e Deus está dando um nome chamado João para esse bebê, para que com esse nome seja profetizado esse tempo da graça do Senhor. O nome dele vai ser João. Você ficará, verso 14, alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito do poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, os obedientes à prudência, e o anjo segue. A gente vê aqui algo muito interessante. O nome do bebê vai ser João. E esse bebê, desde o ventre da sua mãe, o Espírito Santo de Deus vai estar na vida dele. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus só vem sobre nós quando nós cremos em Jesus. Porque ele vem regenerando, nos concedendo o dom da fé, nós cremos e ele vem e habita em nós. Então o Espírito Santo não habita em bebês. O que a gente está vendo aqui é algo extraordinário. O Espírito de Deus habita desde o ventre, naquela vida humana, desde a fecundação. O aborto é um negócio tão diabólico, que não só mata a vida, mas imagina se houvesse um aborto aqui. O Espírito de Deus já habitava dentro de João Batista, nos primeiros momentos da fecundação. E desde que ele nascer, ele nunca pode beber bebida forte e nem vinho. Aqui os comentaristas discutem, porque os sacerdotes não podiam beber vinho nem bebida forte. Então talvez é um reforço para o fato de que ele vai ser um sacerdote. Mas filho de sacerdote sempre é sacerdote. Então alguns dizem que seria uma redundância desnecessária do anjo falar isso, porque certamente Zacarias, sendo um homem piedoso, sendo sacerdote, o filho que nasce também é sacerdote, porque o ministério sacerdotal era geracional, muito obrigado. De forma que talvez o que está se dizendo aqui é que ele deveria ser um nazireu. Nazireu era um voto do Antigo Testamento, em que aquele que fazia o voto não podia cortar o cabelo nem a ponta da barba, não tomar bebida forte nem vinho e nem tocar em coisa morta. O voto do nazireado fazia com que o homem que era um nazireu de longe fosse reconhecido como nazireu, porque as pessoas viam aquele homem com aquela barba enorme, com aquele cabelo gigante. Em festas ele não bebia a Coca-Cola da época e não participava de velório. Isso chocava a sociedade, todo mundo via aquele homem, consagrou sua vida exclusivamente para Deus. Então a gente vai vendo que, seja porque ele era um sacerdote, seja por causa do voto nazireado, o João Batista, ele é separado por Deus. Deus tem um propósito para ele tal, que ele deve desde o seu ventre a vida inteira ser uma criança separada para Deus. E aí o anjo diz para Zacarias que aquele menino, ele ia crescer e ele ia converter muitos dos filhos de Israel a Deus. Muitos israelitas que estavam andando por caminhos errados, Deus ia usar esse menino para trazê-los de volta para Deus. Ele seria usado por Deus, ele iria adiante do Senhor, no espírito e no poder do Elias. Ele iria na frente do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais ao filho, para fazer com que as famílias não só temam a Deus, mas agora estejam reconciliadas entre si, porque a verdadeira reconciliação com Deus nos leva à reconciliação com o nosso próximo. Então há conversão a Deus e a reconciliação dentro do ambiente familiar, o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então esse menino tinha um propósito, Deus tinha uma missão para ele: preparar o povo do Senhor, habilitar para o Senhor um povo preparado, ou seja, preparar o povo do Senhor, para quê? É justamente o que está escrito aqui no verso 17, irá adiante do Senhor, o Senhor está vindo, ele vai à frente, preparando o povo para o Senhor. Que Senhor é esse que está vindo? Jesus. o Messias, e a gente vai ver isso na semana que vem. Havia uma grande expectativa, gente, para que o Messias chegasse, para libertar o povo, na concepção deles, do Império Romano, para trazer vida e esperança, para derramar o Espírito sobre toda a carne. Havia essa expectativa da chegada do Messias, do grande libertador, do ungido de Deus na terra, aquele que fora prometido a Adão e Eva, queria esmagar a cabeça da serpente. Havia essa expectativa e havia uma outra promessa, de que antes do Messias chegar, Deus levantaria um outro profeta, que iria preparar o caminho para a chegada do Messias. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Malaquias, só voltar um pouquinho aí, na projeção fica ainda mais fácil. Capítulo 4, o último profeta do Antigo Testamento, sua última profecia, o último verso do Antigo Testamento diz isso, Malaquias 4, 5 e 6. E eis, Deus está dizendo na boca do profeta Malaquias, eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então, o profeta Elias foi um personagem que viveu muitos anos antes dessa profecia que acabamos de ler, e ele não morreu, ele subiu para o céu vivo. Esse profeta Malaquias, séculos depois, profetiza, olha, antes do Messias chegar, o profeta Elias retornará. As pessoas entenderam isso literal, esperavam que Elias iria descer numa carruagem de fogo dos céus. Só que agora o anjo Gabriel está explicando para Lucas o sentido da palavra e dizendo que não é Elias que vai vir literalmente, mas é um profeta que vai no poder e no espírito de Elias. Então, o João Batista, ele cumpre aquela profecia do passado de que viria alguém para preparar o caminho para o Messias. É interessante até que Elias era conhecido por viver no deserto. Não andava com roupa comum, andava com roupa feita de pele de animal, pele de camelo, comia gafanhoto e vivia de mel silvestre. Essa era a dieta de Elias, e essa também era a dieta de João Batista, e assim também ele vivia nos desertos. É interessante, certamente o israelita olhava para a figura pitoresca de João Batista, esse menino depois cresceu, e se lembrava dos relatos de como Elias andava. Pois bem, ele é o cumprimento de uma profecia. Esse menino que está no ventre daquela mulher que era estéril, está cumprindo uma profecia tremenda. Então, olha que coisa maravilhosa. Zacarias orou ano após ano, pedindo a Deus que concedesse a ele e a sua esposa um filho. Passavam a vergonha de não ter a criança, passavam essa desonra naquela comunidade onde isso era tão vital. Orando, 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 até que os costumes das mulheres se cessaram na vida de Isabel e a esperança acabou. E agora Deus vem, surpreende aquele casal, quando talvez eles já tinham perdido a esperança ou não, o texto não revela, mas Deus diz, olha, você vai ter o filho que você me pediu. Só que Deus é tão maravilhoso, que não é qualquer bebê. O bebê que Zacarias e Isabel vai ter, é um bebê que foi profetizado 400 séculos antes. É interessante isso, porque tinha o dia certo e a hora certa de João Batista nascer. Se Deus tivesse dado outro bebê para Isabel antes do momento de João Batista nascer, ela não teria tido o privilégio de carregar no seu ventre o grande profeta João Batista. Então Deus sabe o que faz na hora certa e recompensa a desonra que muitas vezes a gente leva e faz o que tem que fazer de forma maravilhosa, de forma graciosa. Então, verso 18, Zacarias pergunta ao anjo. Primeiro ele está com medo do anjo, o anjo fala para ele não ter medo, ele dá aquela respirada, o anjo descarrega essa profecia toda. O que você faria? O que você faria? Dar glória a Deus, dar aleluia, cair no chão, sair correndo, fazendo aviãozinho para Jesus do templo. Qual que seria a sua reação? Veja bem, a notícia não é... Primeiro, o indivíduo viu um anjo. Segundo, recebeu a notícia que a mulher vai ficar grávida. Terceiro, não é qualquer menino. Se fosse eu, ia pensar assim, rapaz, todo mundo ficou zombando de mim que eu não ia ter filho, agora meu filho vai ser o profeta prometido. E o que que acontece? Olha a reação inesperada de Zacarias. Como que eu vou ter certeza disso? Ficou corajoso de novo. Olha como é que o ser humano é ruim. O ser humano é pecador. Está falando com um anjo. Olha a coragem dele. Como que eu vou ter certeza disso? Pois eu sou velho, minha mulher também já tem idade avançada. O texto falou, o cara era crente, Zacarias era um homem piedoso, ele conhecia a Bíblia. Isso aqui aconteceu no Gênesis diversas vezes. Ele era um homem piedoso, mas na hora que o anjo falou com ele, ele não creu. Ele está dizendo o seguinte, eu quero um sinal. Ele está pensando, está na cabeça dele, é o seguinte, como é que eu vou sair daqui do templo e falar isso para minha mulher? Como é que eu vou sair daqui e falar para as pessoas que eu vi um anjo? Eu quero uma prova. Imagino que ele queria ouvir o que Moisés ouviu. Põe sua mão dentro aqui, vai ficar com lepra, tira a mão, mostra a mão, joga cajado no chão, vai virar serpente. Ele queria um negócio desse, porque era incrédulo. Orou. Deus ouviu? Vai fazer não, quero prova, quero evidência. O anjo respondeu. Se eu traduzir para você, a gente vai lendo aqui no simples, né? Às vezes a gente perde o... Como é que chama isso aí, pastor Rafael, lá do curso que a gente aprendeu? O tom da narrativa. O anjo aparece, não se apresenta, ele fica desesperado. Ah, meu Deus, vou morrer, estou vendo um anjo. Não, fica tranquilo, está tudo certo, deixa eu te dar uma notícia maravilhosa. Aí o cara, como é que eu quero uma prova? O anjo ficou bravo com ele. Falou, meu irmão, quem está falando com você aqui é Gabriel, rapaz. É isso aqui, por que agora vou dar meu nome, é o cartão. Aliás, não tinha me apresentado. O Gabriel ficou bravo. Sabe por quê? Porque tem dois anjos com nome no Antigo Testamento e dois anjos com nome no Novo Testamento, são os mesmos dois anjos, Gabriel e Miguel. Qualquer judeu falou Gabriel e Miguel, meu Deus do céu, não é qualquer anjo. São anjos importantíssimos dentro das miríades de anjos do Senhor. Inclusive, qualquer outro nome de anjo que existe por aí, ou é coisa de outra religião, não acredite, tá? Os dois únicos anjos com nome na Bíblia é Gabriel e Miguel. Então ele diz, olha, eu sou Gabriel, eu estou a serviço de Deus, eu fui enviado, meu nome é Gabriel, quem me mandou aqui foi Deus, Deus me mandou para te dar uma notícia, para te trazer uma boa notícia. Todavia, você ficará mudo. Esse vai ser o sinal. Você quer um sinal? Então toma uma chicotadinha de Deus aí. Sinal é esse, você vai sair daqui e não vai ter voz mais, por causa da sua incredulidade. Ele é disciplinado. Não poderá falar até o dia que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras. No devido tempo, ela vai se cumprir, só que você vai perder a alegria de falar sobre isso e de celebrar. Você vai ter que esperar agora. E o povo do lado de fora, que aqui parece que foi assim, né? Só, meus irmãos, que o tempo, como o tempo correu dentro daquele lugar ali, só lá na eternidade a gente vai saber quanto tempo foi. Por quê? Porque imagina a função, o sacerdote entrar, acender o foguinho, na verdade o fogo ficava sempre aceso, né? Pegar ali o incenso, os aromas, colocar lá. Vinha aquele cheiro maravilhoso. Ô, Senhor, privilégio, primeira e última vez, mas eu fui digno de queimar o incenso. Fazia uma oraçãozinha, saía, porque o povo estava orando lá, esperando ele vir para abençoar o povo. Só que o povo estava esperando Zacarias e ficou admirado com a demora dele no santuário. Então, esse papo com o anjo Gabriel talvez foi até um pouquinho mais extenso. O pessoal começou a ficar preocupado. Gente do céu, o homem não sai de lá. O que está acontecendo? Quando Zacarias saiu, não podia falar. Então, começou a se expressar por sinais, permanecia mudo. E eles entenderam que ele deve ter tido alguma visão lá no santuário. E aconteceu que, terminados os dias do ministério, porque eles ficavam 7 dias, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses. Ela ficou 5 meses em casa e louvando a Deus. Foi isto que o Senhor me fez, ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. A gente estudou Gênesis. Abraão teve uma mulher chamada Sara. Sara era estéril. E Deus só deu para ela um bebê depois que ela ficou idosa. Então, a história de Isabel era exatamente a história da matriarca Sara. E não só Sara era estéril, mas Sara e Abraão tiveram um filho chamado Isaac. Isaac casou com uma jovem chamada Rebeca, muito bonita, que também era estéril. E ele orou 15 anos para Deus dar ele um filho. E o filho que herdou a linhagem da salvação, Jacó, a mulher do coração dele, a mulher que ele casou apaixonado, que era Raquel, também era estéril. Para nascer Isaac, para nascer Jacó, para nascer José, para nascer João Batista, Deus escolheu mulheres estéreis. Por quê? Deus queria comunicar com o nascimento daquelas crianças que quem estava nascendo não era uma criança comum, mas Deus tinha um grande projeto para fazer através daqueles instrumentos que estavam sendo gerados no ventre daquelas mulheres. É interessante que em Gênesis capítulo 30, verso 23, o que Rebeca fala é quase idêntico ao que Isabel falou aqui. O Senhor tirou a minha vergonha. Se a gente resumir a história se resume numa frase muito simples. Deus arquitetou a vinda de um profeta, que é o João, a fim de preparar Israel para a vinda do Messias, e aquele, o Zacarias, que não creu na ação do Senhor, foi punido. Pode projetar aí, João. Deus arquitetou a vinda de um profeta a fim de preparar Israel para a vinda do Messias, e aquele que não creu na ação do Senhor foi punido. E aqui eu quero fazer essa mensagem ser sensível para a sua vida, para o seu coração. Meus irmãos, havia a promessa da vinda do Messias, como eu disse já. Havia também uma profecia de que antes um pouquinho do Messias chegar, viria um outro grande profeta. Esse evento que a gente acabou de estudar aqui, essa história que a gente acabou de ler, toda essa narrativa que nós vimos aqui, ela é o cumprimento dessas duas profecias. É o cumprimento da profecia primária de que está vindo alguém para preparar o caminho para o Messias, e é o primeiro passo do cumprimento da vinda do Messias. Então, o que parece só um relato de que um anjo apareceu para uma pobre idosa estéril, é, na verdade, meus irmãos, o cumprimento das duas profecias mais importantes de todo o Antigo Testamento. De tudo que foi profetizado no Antigo Testamento, as duas profecias mais importantes eram essas, que o Messias viria e que antes dele viria um profeta para preparar todas as coisas para a sua chegada. Então, o que nós estamos vendo aqui é Deus cumprindo a promessa que fez a Eva: vai vir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. A gente está vendo aqui o cumprimento da promessa de Deus através da vida do profeta Moisés, que disse: olha, um dia se levantará um profeta maior que eu, Deuteronômio 18, e ele vai libertar o povo. É o cumprimento da profecia de Deus ao profeta e rei Davi: da sua casa virá aquele que vai reinar para sempre. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui primeiramente, que o nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessas e é um Deus que cumpre a sua palavra. Deus havia prometido enviar o Messias, enviar um profeta para antecedê-lo, e nós estamos vendo aqui o anjo Gabriel anunciando o cumprimento dessa profecia. E aí eu quero fazer aqui um retrospecto do que nós falamos na semana passada, porque nós trabalhamos como que a Escritura foi escrita de forma fidedigna, sendo, portanto, a palavra de Deus digna de toda confiança. Aqui está mais uma evidência de que a Bíblia não é um livro comum, porque nós temos profecias que se cumpriram. Nós temos aqui uma profecia muito clara na boca do profeta Malaquias, se cumprindo claramente aqui na vida de João Batista. Então, a Bíblia é um livro que, se nós pararmos para estudar todas as profecias do Antigo Testamento e perceber como elas já se cumpriram no Novo, nós vemos como que a Bíblia dá evidências internas de que ela não é um livro comum. Como nós falávamos na semana passada, a Bíblia verdadeiramente é a palavra de Deus, e uma das evidências disso são as profecias não só profetizadas, mas cumpridas. Nostradamus ficou famoso por causa daquela profecia dele: mil chegará, mas de 2000, tinha uns crentes que falavam que estava em Provérbios. Aí depois a história ficou famosa, revelou que na verdade o autor foi Nostradamus. 2000 já passou. Então o Nostradamus tem uma série de profecias que alguns falam que se cumpriu, ficam tentando forçar as profecias. Tem aquelas profecias genéricas também, um dia vai ter um eclipse, então quer dizer, vai ter. Essa não se cumpriu, muitas outras não se cumpriu, e várias religiões estão cercadas de profecias. Falsos mestres estão nas televisões, na internet, nos púlpitos, fazendo falsas profecias a todo tempo, prometendo que as pessoas vão ficar grávidas e a pessoa não fica, prometendo que a pessoa vai enricar até dezembro e não enrica. Falsos profetas estão falando, mentindo. Agora, a palavra de Deus não. Tudo que foi profetizado na palavra de Deus, muito já se cumpriu e boa parte está se cumprindo. E aí eu quero fazer um exercício com você aqui. Por quê? Aquele povo ali do tempo de Zacarias, eles estavam numa expectativa, a expectativa da vinda do Messias. O Messias veio, morreu, ressuscitou e fez uma promessa que um dia ele voltaria. Nós que somos agora o povo de Deus, no lugar daquele povo lá, estamos na expectativa da vinda do... Então, não é mais a primeira vinda para morrer na cruz, é a segunda vinda do Senhor, mas nós igualmente estamos na expectativa da vinda do Messias. Sabe quanto tempo demorou da profecia do Malaquias que viria um na unção do profeta Elias até o profeta Elias, o João Batista, chegar? 400 anos. Jesus prometeu voltar e já se passaram 2000 anos. No dia que o anjo Gabriel falou que o profeta Elias estava vindo, o sacerdote Zacarias, eu quero provas, quero imagens, eu não acredito. E nós vivemos uma geração de crentes semelhante àqueles de lá. As pessoas não acreditam mais que o Messias vai vir. De boca para fora, na hora de cantar bonito com o pastor Sérgio, todo mundo canta. Maranata, vem, vem Jesus. Mas a nossa vida evidencia que a gente não acredita nisso. O Jansen pregou hoje aqui, inclusive quem não estava aqui de manhã, escute a pregação que vai ser disponibilizada lá na internet. Falando sobre a relação do cristão com os bens materiais. Se a gente acreditasse que Jesus estava voltando, certamente como a gente lida com o dinheiro, seria muito diferente. Se a gente acreditasse que Jesus está voltando, a maior parte dos nossos problemas iam ficar desse tamanhozinho. Porque na hora que Jesus rasgar o céu, se você é paralítico, você vai andar, meu irmão. Então a sua paralisia ela fica limitada, ela fica pequena, porque a qualquer momento Jesus vai chegar, eu vou voltar a andar. Se o seu problema é pobreza, ele vai te levar lá para as ruas de ouro do céu. Então os problemas na terra eles ficam pequenos quando eu tenho uma expectativa iminente da vinda de Jesus. Porque quando o Senhor voltar, todas as coisas vão ser resolvidas. Mas porque a gente não acredita coisa nenhuma que Jesus está vindo, a gente mata e morre nessa terra, como se tudo dependesse da gente, e se pudesse a gente construía pirâmide. Porque o projeto de eternidade do ser humano é tremendo, que a pirâmide é isso, vou construir um mausoléu para todo mundo ver, para eu nunca ser esquecido. Jansen falou que uma das maiores verdades, a pessoa morre, os netos vão lembrar, talvez o bisneto lembre e acabou. Então o que os faraós faziam? Não quero ser esquecido. Ele construiu um negócio faraônico, literalmente, para nunca ser esquecido. E você visita a pirâmide, você vai falar de Ramsés. E tem crente que é assim, quer construir, fazer acontecer, escrever o seu nome na página da história para ser lembrado. Por quê? Para quê? Porque não tem a perspectiva da eternidade, não tem a perspectiva da vinda do Senhor. Zacarias não creu quando a profecia foi revelada, quando foi anunciado que o momento mais esperado estava chegando. Assim também, infelizmente, muitos do nosso tempo não creem que Deus vai cumprir as suas promessas. E a maior promessa que Jesus nos fez, é o seu retorno. O povo acredita, se alguém disser, pode ser um falso profeta, que Jesus vai te dar um carro novo. As pessoas acreditam nisso. Confunde fé com otimismo. Acredita tanto que o falso profeta diz assim, se você acredita, vem cá e dá o resto do seu salário. A pessoa vai e a gente fala, coitada, ela é coitada aqui, dessa perspectiva, ela é gananciosa, e ela acredita nisso. Agora, ela não acredita que Jesus vai voltar, pelo menos vive como se isso não fosse uma realidade. E é interessante, porque a incredulidade de Zacarias não ficou sem punição. A maior notícia que um homem poderia receber. Lá na frente o Evangelho vai dizer, gente, que nascido do ventre de uma mulher, ninguém foi maior que João Batista. Da perspectiva de Deus, tirando Jesus, que era humano e divino, você põe Abraão, Isaac, Jacó, Eli, Enoque, Noé, você põe todo mundo. João Batista foi o maior profeta da história. Porque ele preparou o caminho para Jesus. Então, Zacarias, ele recebeu a maior notícia que alguém podia receber. As suas orações foram ouvidas, assim como esse incenso deu esse cheiro gostoso. A sua oração chegou às narinas de Deus. Deus vai te dar um filho. E seu filho vai ser o maior profeta da história. E ele não acreditou. Assim também é. Nós estamos aqui domingo após domingo, pregando a respeito da primeira vinda de Jesus, pregando a respeito da segunda vinda de Jesus. E muitas pessoas não estão acreditando. E assim como Deus puniu Zacarias pelo seu pecado, não seja você também alguém que deseja enfrentar a disciplina e o juízo do Senhor. Seja daqueles que creem. Creia na primeira vinda de Jesus, creia no que Cristo fez na cruz, creia que Jesus era de fato o Filho de Deus, porque antes dele nascer, Deus arquitetou a vinda de uma outra criança para profetizar sua chegada. O pior pecado de todos, meus irmãos, é a incredulidade. Porque quando você crê em Jesus, hoje no nosso curso de novos membros, alguém perguntou isso, pastor, e aquela pessoa que antes de acreditar em Jesus, ela matou uma pessoa? Será que se ela acreditar em Jesus, ela vai ser perdoada? Eu falei, sim, o sangue de Jesus é poderoso para perdoar todos os pecados, de menos a blasfêmia do Espírito Santo, que é a incredulidade. Você olhar o que o Espírito de Deus está fazendo e você dizer, eu não acredito, isso não é obra de Deus. Então, quando você não tem fé em Jesus, quando você não tem fé que a Bíblia é a palavra de Deus, e é por isso que Lucas escreve esse livro, para você acreditar e entender isso, quando você não tem a fé em Cristo, que é quem pode perdoar os seus pecados, não há esperança, não há remissão de pecado. Todos nós temos um Zacarias dentro da gente, um lado incrédulo, um lado que duvida. E a gente está como, muitas vezes, Zacarias. E a gente fala, olha, Deus vai te abençoar, Deus é bom, Deus é misericordioso. A gente vê isso na Escritura o tempo inteiro, a gente vê isso nas múltiplas testemunhas que temos no nosso meio, e a gente não acredita. E, meus irmãos, a incredulidade de Zacarias não impediu que Deus ia fazer. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Por quê? Se eu fosse o anjo, você não acredita não, fiote? Então fica na sua incredulidade. Deixa eu aparecer para outra mulher estéril aqui nessa história. O que o anjo falou para ele? Não importa se você acredita ou se você não acredita, o que Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Não importa se você está esperando o mestre ou não, Jesus está voltando. Não importa se você acredita que aquele que morreu na cruz é verdadeiramente filho de Deus ou não, ele era o filho de Deus. E a graça de Deus também é grande sobre Zacarias, porque ele não perdeu a bênção por causa do pecado. Deus tinha determinado abençoar ele com isso. Só que por causa do pecado ele ficou mudo. Ele perdeu a alegria de passar 9 meses falando aquilo com a esposa dele, conversando sobre aquilo, contando como é que era o anjo. A alegria ele perdeu por causa do pecado. O pecado da incredulidade tira da gente a esperança, tira da gente a alegria, tira os privilégios que temos. Então, meus irmãos, se você vive uma vida terrena, materialista, semicarnal, quando Jesus voltar, se você é filho de Deus, ele vai te levar para o céu, porque nós já somos co-herdeiros. Tem herdeiros bons e herdeiros problemáticos, mas somos herdeiros. Só que alguns, quando o mestre vier, sai voando nas asas do Espírito, vai ser uma alegria da sua vida. E os outros, quando o mestre retornar, quando Deus cumprir suas promessas finais, ser pego de surpresa, vai ficar envergonhado. Ainda bem que na eternidade tudo isso vai ficar para trás. Mas, o que eu quero dizer para os irmãos é, que assim como aquela incredulidade do Zacarias impediu ele de desfrutar do que Deus estava fazendo, a nossa incredulidade atrapalha a nossa percepção e a nossa alegria do que Deus está fazendo. E você que está aqui nessa noite, se você não crê em Jesus como quem Jesus é, Deus que veio à Terra, se você não tem essa fé, você está cometendo o maior pecado de todos. Porque veja bem, Jesus não é qualquer um que veio e de repente resolveu morrer na cruz. Foi arquitetado por Deus desde antes da fundação do mundo, a ponto de ele planejar a vinda de um profeta para vir antes dele. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Senhor dos senhores. E nós temos que olhar para Jesus, não como mestre a quem eu vou seguir, mas como Senhor, dono, rei das nossas vidas. Então, se você está aqui nessa noite, Jesus não é isso tudo para você, não pense que esse pouco vai te servir para alguma coisa. Por isso que Jesus falou, quem tem pouco, até o pouco que tem será tirado. É esse o significado dessas palavras. Eu amo Jesus, ama nada. Jesus é lindo, coisa nenhuma. Jesus quer tudo, porque Ele é o dono de todas as coisas. E o nascimento de João Batista, miraculoso como esse, é para a gente crer nisso. Então, quando a gente crê, quando a gente vê que uma profecia foi feita 400 anos e está se cumprindo na vida desse menino, quando a gente vê uma mulher estéril e idosa ficar grávida, é para você saber que Jesus realmente ressuscitou dos mortos. É para você saber que realmente tem céu e inferno. É para você saber que Jesus está voltando. Assim como Ele veio uma vez, Ele está vindo pela segunda e última vez, para buscar todos aqueles que nele creem. Deus arquitetou a vinda de um profeta, a fim de preparar Israel para a vinda do Messias, e aquele que não creu na ação do Senhor foi punido. Deus agora nos legou, nos deixou a sua palavra para preparar a igreja para a segunda vinda do Senhor Jesus. E quem não crê nisso, terá que enfrentar a justiça de Deus. Se Deus permitir, na semana que vem, veremos que o anjo Gabriel passou-se 3 meses, gente? 6 meses. Isso mesmo, 6 meses. Fez uma visita para a prima da Isabel. Maria também tinha sangue de sacerdote nas veias. Gabriel foi levar uma notícia para ela e a gente vai ver o que aconteceu. Vamos orar? Senhor, que coisa maravilhosa. Podemos olhar a Tua palavra, que as Tuas profecias estão se cumprindo, se cumpriram e se cumprirão. Que bom, Pai, poder olhar para a Bíblia e ver que centenas de profecias já se cumpriram, e assim a gente pode saber que esse não é um livro comum, feito da mente fértil de homens, mas é verdadeiramente a Tua palavra. Que bom saber que o Senhor é um Deus que cumpre as Suas promessas. Deus, que bom é saber, Senhor, que assim como Tu viesses a primeira vez, como fostes prometido, o Senhor está retornando para nos redimir, Senhor. O Senhor está retornando como o Senhor prometeu para buscar a Tua igreja. Deus, mas esse texto me leva também a uma reflexão. Ó Deus, muitos aqui estão como Zacarias. Muitos aqui, Pai, estão como Isabel, se sentindo abandonados, envergonhados, porque muitos receberam algo e você não recebeu. Você se sente abandonado por Deus, pouco amado por Deus. Parece que Deus até se esqueceu de você, porque são tantos milagres na vida dos outros, mas na sua vida às vezes é só tribulação. E esse texto nos ensina que mesmo quando parece que o Senhor não vai fazer mais, quando parece que o Senhor não vai ouvir mais a nossa oração, o Senhor é poderoso para estender a mão e fazer um milagre maior do que aquele que a gente estava esperando, Senhor. Deus, foi isso que Isabel recebeu, Senhor. Foi isso que Zacarias recebeu. E eu creio que é isso que o Senhor vai fazer por muitas pessoas aqui, Senhor. Que nenhum irmão pereça na sua incredulidade. Deus, que a esperança seja motivo de regozijo. A esperança de que o Senhor é poderoso para fazer aquilo que o Senhor deseja fazer. E na tua soberania, o Senhor se importa conosco, porque também és um Deus amoroso, Pai. E nós oramos por esses que estão em busca de um milagre, Senhor. Faz um milagre, Senhor. Faz o sobrenatural, Senhor. Não só para que a nossa alegria seja completa. Como o anjo disse para Zacarias, muitos se alegrarão com você. Não só para que a gente se alegre com quem nós amamos, Senhor. Mas em todas essas coisas o teu nome vai ser glorificado. Muito obrigado, Senhor, porque na verdade o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. O Senhor cumpriu as suas promessas. E todas elas que o Senhor fez na Escritura, o Senhor tem cumprido e vai cumprir. O Senhor tem determinado bênçãos sobre o teu povo. E assim o Senhor tem agido para conosco. Por isso nós te agradecemos. Porque és um Deus de promessas, um Deus fiel que cumpre as suas promessas, um Deus que nos deixou a tua palavra que é fidedigna. Muito obrigado, Senhor. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Jesus abençoe poderosamente sua vida. Uma semana na presença do Senhor, se lembrando disso. Senhor, cumpre as suas promessas. O Senhor é poderoso. Deus é bom. Vamos ficar de pé, meus irmãos.